Uma audiência pública hoje para debater as questões do Morro dos Cavalos. E o deputado Vampiro vai conversar conosco nesse momento, às 7h40 da manhã, aqui na Rádio Marconi. Deputado, prazer em ouvi-lo. Bom dia.
Prazer é nosso, Joel, falar com você e toda a região.
Deputado, hoje um movimento importante em relação ao Morro dos Cavalos, não, deputado?
Perfeito, Joel. Marcar uma audiência pública na indústria, comércio e serviço, né? É relativamente até fácil, não é muito difícil. Nós conseguimos a aprovação de toda a comissão, né? Em virtude que a gente alegou que os prejuízos econômicos que darão a Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, ao Mercosul, são realmente exorbitantes. Isso pode colapsar o setor comercial em virtude do escoamento de produtos, e aí a gente conseguiu fazer a aprovação dentro da Comissão da Indústria, Comércio e Serviço para tratar de uma obra específica que é super importante por ir e vir de pessoas e de mercadorias. Então esse foi o nosso primeiro passo. Ah, mas por que vocês fizeram na Comissão da Indústria, Comércio e Serviço? Porque é lá que eu sou membro efetivo e eu entendi num viés muito importante. O presidente é o ex-governador do Paraná, Beto Richa, que entende e conhece a rodovia BR-101 Morro dos Cavalos, e aí a gente articulou e fez a aprovação. Mas o importante mesmo, a gente conseguiu ontem, às 9 horas da noite, tivemos a confirmação que todos os atores convocados, né, na verdade, estarão presentes. Eu acho que isso é mais importante, porque a gente convidou, na verdade, o Ministério do Transportes, né, que é um órgão vital para essa reunião. Estará presente a Secretária Nacional do Transporte Rodoviário do Ministério do Transporte, que é a engenheira Viviane S., que é considerada a primeira ministra do Ministério. Aí nós convidamos também no TCU, que temos, obviamente, interesse nesse otimização dos contratos, enfim, tudo isso que está tramitando, a nossa solicitação de incorporação do Morro dos Cavalos, e lá estará, na verdade, o secretário do Departamento Externo de Soluções Consensual e Prevenção de Conflitos do Tribunal de Contas da União. É quem trata efetivamente o nosso processo lá dentro. Estará presente o diretor-geral da NTT, que é o órgão também responsável, Guilherme Sampaio. E estará também presente, a gente sabe, né, da importância que tem uma licença ambiental, e estará lá presente o diretor de licenciamento ambiental do IBAMA. E os dois CEOs, tanto o CEO da empresa Arteris, que é que domina o Morro dos Cavalos hoje, como o CEO da empresa CCR Motiva, que é aquele que nós queremos efetivamente fazer a incorporação no Morro dos Cavalos para ter compensação entre as empresas. Então, todos os atores envolvidos, e agora, obviamente, a frente parlamentar, principalmente a bancada do Sul, senadores perdiam a mim, enfim, vários atores importantes, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Criciúma também já confirmou. Então, a gente vai, obviamente, poder, nessa tarde, ter uma construção, colocar, obviamente, procedimentos, como tramita, como é que está em cada órgão desse, que são órgãos diretamente ligados à solução, para que a gente possa, obviamente, fazer um encaminhamento ou uma construção, né, de perspectiva de finalização desse imbróglio e definição desse problema. Então, eu acredito que será uma reunião bastante produtiva, né, aqui em Brasília, e estamos com uma expectativa boa com a participação. O YouTube também transmitirá ao vivo, temos obviamente TV Câmara também gravando, então realmente a gente vai dar publicidade para isso, que é importante dizer que Santa Catarina não está adormecida, já esteve, mas agora não está mais em relação a essa solução desse problema.
E de fato, deputado, chamou a atenção, tem chamado a atenção, exatamente isso que o senhor explicou, essa composição, né, digamos assim, da reunião de hoje, porque nós estaremos com diferentes setores, né, governo, órgãos de controle, concessionárias, a própria sociedade de maneira geral. Quer dizer, uma participação direta nesse encontro de hoje, não, deputado?
Não, perfeito. Eu estava com muito medo, para te falar a verdade, né? Ontem de manhã a gente só tinha confirmação de dois atores desses, a gente estava bastante preocupado. Porque fazer uma audiência pública, como eu disse, né, aprovar numa comissão na qual eu faço parte, não é tão difícil assim, mas agora trazer o CEO das empresas, das duas, trazer o diretor de licenciamento do IBAMA, trazer a primeira ministra do Ministério de Transportes, trazer o diretor-geral da NTT, trazer o diretor de processos legislativos e consensual e prevenção do Tribunal de Contas da União, trazer todos que têm diretamente ligação ao poder de decisão dessa obra, nossa, isso é muito significativo, e a gente está com uma expectativa boa que a gente consiga, obviamente, sensibilizar bastante. E eu estou efetivamente trazendo um vídeo, né, construído com várias matérias jornalísticas ao longo deste período, né, tentando consensuar em 5 minutos, para que a gente consiga sair um pouco digamos, do rigor da lei, da burocracia, e tente cair um pouco mais na razoabilidade do que vive o cidadão aí do sul de Santa Catarina. Então, a gente tem um vídeo para mostrar bastante impactante dos prejuízos que ocasiona a não solução do Morro dos Cavalos. E aí depois a gente vai começar com uma série, são 10 minutos para fala para cada ator desse, para cada preletor desse, 10 minutos, e depois aberta a palavra. Primeiro para os senadores, depois para os deputados federais e depois efetivamente para os presentes e também para as perguntas que advirem de YouTube.
Deputado, claro que a bandeira Morro dos Cavalos, ela evidentemente ultrapassa não só a questão regional, a questão sul, ela tem uma grandeza muito forte em termos até de Santa Catarina, Paraná, para a direção em Paraná, Rio Grande do Sul também. Mas é evidente que nós aqui do Sul, que o senhor conhece tão bem pelas raízes que tem aqui, tem um impacto muito direto relacionado e por isso esse interesse tão grande também do sul do estado, não, deputado?
Eu sou suplente de deputado federal, eu não consegui minha eleição. E desde o ano passado, quando eu fiquei 4 meses aqui, todas as semanas eu quase tenho uma fala na hora do Brasil, no plenário da casa, não deixando o assunto morrer antes mesmo do acidente acontecer. É que essa é uma pauta, na verdade, ficou adormecida num período muito grande, né? Depois da construção de uma segunda faixa num acostamento, parece que solucionou aquele problema. Efetivamente, ninguém mais tocou nesse assunto, tanto é que as licenças ambientais foram vencidas, ninguém mais falou sobre túnel. Após o desmoronamento, e depois com aquele acidente do caminhão-tanque, efetivamente a gente viu na fragilidade que estávamos inseridos todo o sul de Santa Catarina e o sul do país. Então, uma semana, qual é a meta que a gente tem colocado? A semana passada a gente fez o protocolo no Tribunal de Contas da União, da solicitação. Cada semana uma ação em Brasília. Cada semana uma ação em Brasília. Ela pode ser bem pequena ou ela pode ser de impacto como essa de hoje, mas toda semana uma ação em Brasília para que num órgão, uma visita, uma fiscalização, para ver o andamento no Ministério, um requerimento de solicitação de informações, toda semana uma ação para que a gente não fique esquecido novamente. Eu acho que essa expectativa de trabalho a gente pode ter um resultado muito positivo, porque o Tribunal de Contas da União, né, para definição desse imbróglio, tem 60 dias mais 30 renováveis, ou seja, são só 90 dias. Então a gente tem uma expectativa aí que até no final do ano a gente tenha alinhado tudo isso com os órgãos e tenha definição. A definição será essa, a gente vai fazer assim, e os contratos serão refeitos tanto com a Arteris quanto com a CCR, enfim, a responsabilidade de cada uma, a autorização do tribunal. Então a gente tem uma expectativa que isso e essa reunião de hoje é fundamental para que sensibilize. Eu vou dizer uma coisa para ti, imagina, eu não sei qual a origem do técnico que é o diretor-geral do Tribunal de Contas da União, né? Não sei se ele é do Nordeste, Norte, Brasília, Rio de Janeiro, mas você imagina ele não conhecer o nosso estado, ele não saber daquele problema. Só receber o documento frio lá, a solicitação, mas isso aqui não pode porque já está concessionada, já é da outra, tal. Agora você imagina ele saber do impacto que tem, do valor alto da tarifa que tem a BR-101 Norte, das obras que estão todas em problemas lá, Itapema, Penha, Bombinhas, Balneário Camboriú, nós, o Morro dos Cavalos, competir com aquela obra. Então, tipo assim, a gente sensibilizar isso é muito importante para que a decisão seja, num caso excepcional, criando uma jurisprudência efetivamente por esse processo. É nessa linha que estamos trabalhando e a gente acredita que vai poder, obviamente, surtir um efeito aí positivo.
Deputado Vampiro, eu sei que essa pergunta não é fácil de responder, porque nós estamos falando de um assunto muito complexo, que tem uma questão técnica muito grande. Mas o que o senhor tem observado dentro do campo de possibilidades? Eu sei que muita gente, o senhor já respondeu isso algumas vezes, porque é uma curiosidade muito grande das pessoas. O que é mais. Qual é a tendência, digamos assim, se é que nesse momento é possível, né? Porque nós
Isso
já
é.
falamos de túnel, aliás, de próprio túnel, questão de contorno. Tem uma ou outra situação que seria, digamos assim, mais fácil, deputado?
Hoje, consolidado pelo que a gente está vendo, como você mesmo fala, pegando uma informação aqui, conversando com um técnico aqui, numa audiência pública que o senador faz lá, que o outro faz. A gente entende que o Ministério, ou não, o Ministério da Infraestrutura, primeiro, a nossa bancada está totalmente já consensuado, não tem nenhuma divergência, toda a força política do sul de Santa Catarina e de Santa Catarina, a gente passou no fórum parlamentar as aprovações, está consensuado que a gente tem que tirar o Morro dos Cavalos para competir com 115 obras do norte do estado, da BR-101 Norte. Isso está consensuado, a gente não tem Porque a tarifa ela já está 5,60, a nossa está 2 e pouco. Então, tipo assim, a gente está consensuado que tem que tirar. Então, esse é o ponto número um. E a gente já sensibilizou também a ANTT, já sensibilizou também o Ministério, já fizemos articulações e fizemos na semana passada com o TCU essa conversa e protocolamos o documento. Então, a expectativa é que nós temos que o TCU hoje sensibilize com isso efetivamente. E dentro do Ministério, o que a gente acredita que menos moroso para conseguir as licenças e atualização do processo é que o projeto a ser executado será os dois túneis, em virtude que já havia uma licença ambiental passada, né, vencida, então a renovação dela a gente entende que vai conseguir cair, encaixar nessa esteira, os dois túneis executados pela empresa CCR, que é do Sul, né? E a gente acredita aí, pelas conversas que tivemos, eu estou falando uma coisa da sua pergunta, estou dizendo assim,
Sim.
o que a gente ouve aqui em Brasília, de Ministério, mas que tem um impacto aí perto de 90 centavos. De 80 a 90 centavos na tarifa do Sul, para que a gente possa incorporar nesse tempo essa obra. Então, essa é a expectativa que temos aqui do que a gente ouviu ao longo do período, daquilo que a gente se informou, mas obviamente que isso é tudo de forma extraoficial. Hoje é uma audiência pública que isso pode ser, obviamente, publicitado, né, através de falas de pessoas que são gestoras dos seus respectivos órgãos, que têm o domínio, e obviamente é essa a nossa expectativa de cada vez colher mais informações precisas e prazos para que a gente consiga informar o cidadão aí de Uruçanga, da região, mas principalmente do sul do país.
Perfeito. 7h51, falamos da audiência pública, hoje, logo mais, em Brasília. Deputado Luiz Fernando Cardoso, deputado vampiro, conversou conosco às 7h51 da manhã. Deputado, muito obrigado pela atenção com a Marconi de Uruçanga. Bom dia, bom trabalho.
Obrigado e sempre à disposição. Um abraço.